Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o poeta Marcos Fabrício. Marcos, será que o rádio ouvinte poderia ter uma ideia da sua poesia? Poderia nos apresentar alguns poemas seus?
Com muito prazer. Nós vamos primeiramente apresentar o poema Engolir o Tempo. Hoje é a minha vez de engolir o tempo e digerir os anos no meu ritmo vagaroso. Paraliso os segundos, transformo-os em horas, horas que têm a duração maior do que 60 minutos. Desacerto os ponteiros, conforme meu fuso horário. Tudo isso faço para aumentar a duração do recreio. Assim, posso brincar com as crianças e me refrescar naquele banho de mangueira. Estou de férias do meu lado adulto e quero viajar para um circo encantado, onde todos façam graça para o palhaço rir à beça. Sou minha própria alegria. Mentir é hábito de quem vive à frente de si. Prefiro viver atrás de mim. Todos nascem para o sol e o sol não quer planetas girando atrás dele. Cada um tem luz própria e faz seu movimento. Minha energia se irradia pelos poros do corpo, onde o esforço se liquefaz com prazer. Prazer de tocar a percussão da vida, conforme ensina o mestre coração.
Mais um, pode ser?
Sim. Beijo na boca da madrugada de Brasília. Faço amor concreto com a solidão oferecida. Tuas pernas, asas, eixos e baratas pintam em mim alvoradas e rodoviárias. A pé, disputo com as rodas o verde do parque. Junto com o ipê, planto raízes do Brasil. O diabo veste ternos de araque. Deus matou o serviço para curtir a água mineral. Me sinto um girassol humilde, movido pela marcha das margaridas. Decreto uma ode à faixa de pedestre, por onde passa um monumental encanto. Minha cidade é um tremendo avião. Por mais que ela me diga não, ela me diz sim, no escurinho do Cine Drive-In.
Muito bem, muito obrigada. Eu tenho aqui, nosso tempo é curto, mas ainda podemos conversar um pouco. Eu gostaria de saber o seguinte, você é militante, né, de núcleos, grupos, né, de expressão, de estudos, né, sobre alteridade, né, sobre raízes afro-brasileiras. O que acha da poesia engajada? Você acredita numa dicção poética afro-brasileira?
Acredito inclusive numa perspectiva literária de quem mora no problema e também mora na virtude étnica e consegue, a partir disso, construir uma voz política e estética capaz de trazer outra possibilidade de compreensão do Brasil. Por exemplo, quando a gente aciona a poesia de Solano Trindade e ele diz que o navio negreiro aparece cheinho de inteligência, você nunca mais vê a escravidão apenas como forma de trazer carga de trabalho. Então, quer dizer, a perspectiva, ela muda. Era como se a gente conseguisse perceber na negritude brasileira um fator de orgulho e um fator de produto de inteligência e de sensibilidade da mais alta ponta. Quando Machado de Assis escreve em Esaú e Jacó que, emancipado o preto, resta emancipar o branco, ele está chamando a atenção para um processo escravocrata que precisa também libertar os senhores de escravos da sua mania de ser donos do mundo e de serem prepotentes e de agirem de forma violenta sobre os escravizados e sobre a comunidade negra. Ou seja, nós só podemos, enquanto nação brasileira, se despedir dos grilhões da escravidão se uma mentalidade de ponta e educada tomar de conta da nossa população e perceber que o preconceito não vale a pena, que a violência não vale a pena e que devemos todos buscar a democracia e direitos humanos. E a literatura funciona como uma grande bandeira nesse sentido.
Há uma série de endereços eletrônicos na orelha, na aba do seu livro, não? São endereços de onde entrar em contato com você, comprar seus livros, poderia explicar isso?
Perfeitamente. Coloquei essas informações justamente para que eu pudesse ter acesso ao nosso leitor e que o leitor também pudesse me procurar. Eu vou dar aqui o endereço eletrônico, marcosflsilva@yahoo.com.br. Repetindo, marcosflsilva@yahoo.com.br. O leitor também pode me procurar no Facebook, marcosfabricio.lopes da Silva. Em relação à compra do livro, atualmente o leitor pode procurar a editora Baraúna no endereço www.editorabaraúna.com.br. Repetindo, www.editorabaraúna.com.br. Por meio deste site é possível comprar o nosso Chapa Quente.
Eu observei no seu livro vários poemas de uma nota só, né? Ou de uma frase só, melhor diria, né? Há uma tendência nessas frases, eu diria que são frases pensamentos. Você concebe a poesia, assim, às vezes como um pensamento, né? Uma espécie de máxima, de sentença.
Sim.
Como, por exemplo, né? Aprender dói, mas oferece o melhor dos remédios, a sabedoria.
Pois é, muito interessante essa proposição. Eu tenho muito apreço pela tradição filosófica dos aforismos. Sou um leitor assíduo de Nietzsche, por exemplo, e outros filósofos que buscaram se expressar pelo meio de campo entre o aforismo e o ensaio, né? Que são gêneros textuais que trabalham justamente com a capacidade cognitiva, com a reflexão, com a produção de conhecimento, de pensamento. Então, eu admito, né, com todo entusiasmo, que eu também acredito na poesia enquanto diálogo, e diálogo fecundo, e por que não como recurso de construção, né, de conhecimento. Há uma performance epistemológica nos meus textos, e principalmente uma tentativa de fazer isso de uma maneira divertida e sintética. Eu costumo dizer que se você se atentar bem ao texto, você percebe horas e horas de análise, né? Que aquela
frase demora.
Que aquele incentivo, né, pequeno se oferece num fundo grandioso.
Muito obrigada, Marcos Fabrício Lopes da Silva. Sucesso e continue produzindo.
Agradeço pela atenção.
Muito obrigada por seu comparecimento aqui à Rádio Senado.
Felicidades.
Acabamos de conversar com o poeta brasiliense Marcos Fabrício Lopes da Silva, autor do livro de poemas intitulado Chapa Quente. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.